Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado analisa agora projeto que reonera folha de pagamentos e zera incidência de PIS/COFINS sobre diesel.
Comissão amplia cálculo do IDEB para todas as creches e escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio.
Lazier Martins afirma que paralisação dos caminhoneiros deixa lições para todos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senado analisa agora o projeto que desonera a folha de pagamento e zera a incidência do PIS/COFINS sobre o diesel.
O compromisso é de que o governo substitua a fonte dos recursos e mantenha o desconto de 46 centavos prometido aos caminhoneiros. Repórter Marcela Cunha.
O projeto reonera a folha de pagamento de 28 setores para compensar a renúncia fiscal com a isenção da cobrança do PIS/COFINS sobre o óleo diesel até o fim do ano. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, informou que ficou acertado com o governo que o texto seria aprovado sem modificações conforme veio da Câmara dos Deputados e que a presidência da República encontraria outra fonte de recursos que não o PIS/COFINS para honrar o compromisso feito com os caminhoneiros, de um desconto de 46 centavos no preço do combustível. Esse trecho seria, portanto, vetado e a fonte dos recursos substituída através de um decreto presidencial. O relator da proposta, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, explicou que os R$5,7 bilhões que entrarão nos cofres públicos com a reoneração não serão suficientes para o subsídio do diesel.
Esses 28 setores que estão sendo reonerados, eles não alcançam o total da redução de 46 centavos por litro. Será necessário que outras fontes sejam incorporadas para que, em obediência à lei de responsabilidade fiscal, todas essas renúncias tributárias possam ser compensadas no exercício, que é da ordem de aproximadamente R$9,5 bilhões.
Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, os senadores não deveriam confiar na promessa de veto pelo presidente Michel Temer. E o ideal seria votar a proposta já com a fonte dos recursos definida.
Não acredito que virá veto com a apresentação de fontes que não venham a prejudicar a população. Esses recursos, ainda que não venham diretamente da renúncia do PIS/COFINS, virão dos recursos orçamentários, ou serão resultado do contingenciamento, ou serão resultado de ampliação do déficit fiscal.
O texto prevê o retorno da cobrança de 20% sobre a folha de pagamento para contribuir com o INSS 90 dias após a publicação da lei.
O projeto, se aprovado sem alterações, seguirá para a sanção presidencial.
Comissões.
A Comissão de Educação aprovou hoje o projeto que amplia o cálculo do IDEB para todas as creches e escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio.
Se não houver pedido para votação pelo plenário do Senado, a proposta poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados. Reportagem de Jorge Cardim.
Criado em 2007 e com duração até 2024, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica busca medir o aprendizado dos alunos de creches e escolas públicas do ensino fundamental e médio, além de estabelecer metas para a melhoria do ensino. O índice leva em conta a taxa de aprovação e o desempenho dos alunos nas provas de português e matemática em exames aplicados pelo Ministério da Educação, como a Prova Brasil e a Avaliação Nacional da Educação Básica. O relatório do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, amplia o cálculo do IDEB também para as escolas particulares, mas deixa de fora as instituições de educação especial. Para ele, a mudança pode ajudar pais e alunos a avaliar a qualidade das escolas e orientar a definição de políticas para diminuir as taxas de repetência e a evasão escolar.
A proposta é tornar o IDEB mais abrangente do que já é, de maneira a dar uma fotografia melhor, não só para a administração, mas para as próprias escolas, os pais e os alunos conhecerem os seus resultados.
Hoje, as comissões de infraestrutura e de assuntos econômicos realizaram audiência conjunta com a participação do ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, para discutir a crise envolvendo os preços dos combustíveis e a paralisação dos caminhoneiros.
Para o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, a política de reajuste acabou beneficiando a União e os estados.
Os estados tiveram um aumento de arrecadação fantástico. E a própria União, veja os dados dos primeiros 4 meses. No setor de combustível, a arrecadação alcançou nos primeiros 4 meses 22 bilhões de reais, uma alta de 57,8% sobre igual período, ou seja, sobre o quadrimestre de 2017.
A situação da greve dos caminhoneiros e o preço dos combustíveis no país também tomou conta do plenário.
O senador Álvaro Dias, do Podemos, do Paraná, afirmou que a greve poderia ser evitada se os governos, o atual e o anterior, tivessem ouvido a categoria e o próprio Congresso Nacional.
Ele lembrou que há tempos os caminhoneiros reclamam do baixo valor dos fretes, do alto preço dos combustíveis e das dificuldades de pagar as prestações de financiamento dos veículos.
Álvaro Dias questionou ainda a política de preços da Petrobras e criticou a decisão da empresa de importar combustível. Segundo ele, de 2017 para cá, a importação de gasolina cresceu 82% e a de diesel 67%.
E eu ouvi um depoimento de um petroleiro que afirmou taxativamente: nós não estamos trabalhando a todo vapor, nós estamos trabalhando na baixa por orientação do governo. Qual é o interesse do governo em determinar que a Petrobras trabalhe sem a celeridade possível na exploração do petróleo para a produção de combustíveis? Qual é a razão? É a importação? Evidentemente, a importação pode atender o interesse da própria Petrobras, que cobra um preço alto. Pode atender o interesse dos acionistas, mas não atende o interesse dos brasileiros.
Já o senador Valdir Halpe, do MDB de Rondônia, afirmou que a solução para a greve dos caminhoneiros passa necessariamente por uma reforma tributária.
Os impostos respondem por cerca de 45% do preço da gasolina, disse o senador, ao lembrar que em Rondônia, o litro é vendido em média nos postos de Porto Velho por R$ 4,28.
Sem os impostos, o preço seria de R$ 2,30, acrescentou Valdir Halpe.
Quem sabe não é um momento mais do que oportuno para que o governo e este parlamento façam a tão necessária reforma tributária, que nesses 60 dias que antecede o início das campanhas eleitorais e que o governo está dando essa trégua de não aumento dos combustíveis e de redução de percentual da CID, do PIS, do COFINS, que a gente possa fazer em conjunto com os estados, com o governo federal e o Congresso Nacional, uma reforma tributária.
E ao falar sobre o desabastecimento que ocorre no país por causa da paralisação dos caminhoneiros, o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, disse que isso acontece porque a matriz de transporte privilegia as estradas.
Ele também criticou o abandono de projetos importantes para o setor de transportes e energia, como os de produção de etanol e de gás natural.
Roberto Muniz defendeu uma política para o gás de cozinha, cujos preços altos afetam a maior parte da população.
É completamente inaceitável a tentativa do governo federal de transferir para os estados a responsabilidade pela solução de uma crise que foi gerada e que foi provocada pela falta de presença da União, do governo federal, na gestão da empresa pública Petrobras, né? Através de uma política de preço de combustível que é absurda, perversa e irresponsável.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, disse que participantes da Comissão Geral do Congresso Nacional, reunida na manhã de hoje para discutir a paralisação dos caminhoneiros, concordaram que o movimento deixou algumas lições.
Além da importância de implementação de uma reforma tributária, especialmente no que toca ao ICMS, os participantes criticaram a falta de previsibilidade nos aumentos de preços e defenderam a diversificação da matriz de transportes do país, disse o senador.
O Brasil não pode mais continuar dependendo exclusivamente do rodoviarismo, que consome combustíveis fósseis. É uma extraordinária lição que o país está vivendo e, de uma vez por todas, devemos pensar em outras alternativas com preponderância para a ferrovia e também para o transporte fluvial.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.